A logística reversa foi estabelecida na Lei Federal 12.305 de 2010, com o objetivo de modificar a destinação dos resíduos sólidos e o descarte incorreto de lixo. Aquilo que é produzido pelas empresas deve voltar a elas para ter uma destinação correta. Para isso, firmam-se acordos setoriais entre o poder público e o privado, nos quais as empresas se responsabilizam por essa medida. Para explicar mais sobre o assunto, conversei com Gina Rispa-Bensen, pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da USP.
A logística reversa é o retorno de um produto ou de uma embalagem que foi usada para o ciclo produtivo. Então, tudo que é, de alguma forma, produzido e colocado no mercado, ele tem que ser recolhido e voltar para o sistema produtivo. Dentro da nossa política, a logística reversa é um instrumento de apoio à política e foi colocada como uma das responsabilidades das empresas que colocam os produtos no mercado. Ela envolve também o cidadão, porque para que você tenha a logística reversa, você tem que ter a separação pós-consumo e a devolução ou retorno para que ele possa ser reinserido na cadeia produtiva. A gente pode ter a logística reversa para os recicláveis, pilhas, baterias de óleo, enfim, de resíduos eletroeletrônicos. E para cada um deles, né, a nossa política nacional criou, né, uma responsabilidade compartilhada de todos os setores da cadeia. E cada um tem que montar a sua estrutura para poder coletar e enviar esses materiais para eles retornarem para o ciclo produtivo ou para uma destinação final adequada.
Para a Rispa, desde quando foi implantada, a logística reversa não trouxe grandes resultados, pois a produção de lixo ainda é um problema muito grande.
A grande questão hoje é que a gente tem uma produção de mais de 200 mil toneladas dia, em média, no nosso país, de resíduos coletados e que hoje a maior parte deles ainda são destinados para uma boa parte ainda para aterros controlados e para lixões. A gente ainda tem 3 mil lixões no país. Então, no que se refere aos resíduos sólidos urbanos, a gente não tem observado uma efetividade tanto na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, quanto na efetividade da logística reversa também. Então, nós temos assim, um modelo que não está muito bem estabelecido. A política nossa, Nacional de Resíduos Sólidos, não deixou claro esse modelo, passando para os acordos setoriais, a governança. E hoje, por exemplo, nós temos relatório da primeira fase do acordo setorial apresentado pelas empresas, mas não existe ainda um controle social dos resultados desse acordo setorial. Então, a segunda fase ainda não foi assinada desse acordo setorial, houve uma primeira fase que as empresas dizem, né, que atingiram o objetivo de deixar de ir para o aterro 20% do que é produzido, mas isso não é auditável ainda.
A pesquisadora explica que o modelo europeu é diferenciado do que está estabelecido no Brasil, pois, naquele caso, o produtor tem que coletar e dar destino a todas as embalagens que coloca no mercado.
Quem é responsável é o consumidor por entregar em algum lugar, o que é diferente do modelo europeu, onde a indústria ela é responsável pela coleta e pela destinação das suas embalagens. Aqui não. Aqui a posição da indústria frente a esse modelo de responsabilidade compartilhada é que ela não é responsável pela coleta. Esses acordos setoriais, primeiro, eles são diferentes para cada um dos tipos de materiais, o que já causa uma certa confusão para o cidadão, assim, o que eu vou fazer com a minha pilha e bateria? Onde eu vou levar? Recicláveis, se não tem coleta seletiva, como é que ele vai fazer para devolver esses recicláveis? Medicamentos, Estava em discussão ter um ponto de entrega para cada 20 mil habitantes. Então, onde é o ponto de entrega dos meus resíduos de medicamento? Então, para o cidadão, ficou um modelo bastante complicado, que não é em toda farmácia que você tem para devolver o seu medicamento, não é em todo lugar que você pode levar o seu reciclável.
Por outro lado, o professor de engenharia de produção na Escola Politécnica da USP, Daniel de Oliveira Mota, acredita que o modelo de logística reversa no Brasil se adapta à realidade econômica.
As empresas, elas funcionam a partir de interesse econômico. Então, a partir do momento que algumas sanções são impostas, as empresas começam a se mover e começam a se preocupar com aquilo. Existe a preocupação social, existe a preocupação com o meio ambiente, mas no final do dia, uma empresa precisa pagar suas contas. Que a partir do momento que as empresas precisam fazer, elas vão procurar formas econômicas, eficientes e práticas para que aquilo seja feito. E aí surge todo um ecossistema de negócios para suportar a empresa, porque a empresa ela não vai de uma hora para outra se tornar especialista em descarte. A empresa é especialista em montar carro, a empresa é especialista em entregar encomenda, a empresa é especialista em mineração, em extração de petróleo. Então, ela vai contratar isso. E isso eu vejo com uma forma extremamente positiva com que hoje em dia as pessoas estão chamando de economia circular. Quando a gente fala de economia circular, é importante a gente entender que, é claro que muitas vezes se relaciona a questões ambientais. Mas a economia circular é fazer com que o produto ele percorra todo o seu ciclo de uma maneira economicamente sustentável.
Mota vê de maneira positiva toda essa questão da logística reversa no Brasil e crê que o país não está tão atrasado nesse quesito.
A imposição dessa preocupação é extremamente benéfica porque cria-se uma nova economia, cria novos empregos, cria novos negócios, cria novas formas eficientes de descarte, preocupação, reciclagem, reutilização, que muitas vezes era vista, na minha opinião, de uma forma meio romantizada. É algo que está sendo construído e não acho que a gente esteja muito longe comparado com outras regiões do globo. Então, acho que é novo para todo mundo e que, claro, tem muita coisa já desenvolvida, muita coisa já acontecendo, mas que o Brasil ele não está, em termos de aprendizado, muito distante, não. Pelo contrário, eu acho que para muitos setores a gente é inclusive referência.
Rispa e Mota trazem visões distintas sobre a logística reversa. A pesquisadora não concorda como estão dispostos os atuais acordos setoriais. Já Mota enxerga esse instrumento como um caminho para modificar não só as questões ambientais, mas também a economia e as empresas. Para falar sobre a logística reversa no Brasil, conversei com Gina Rispa Bensen, pesquisadora colaboradora no Instituto de Energia e Ambiente da USP. E com o professor Daniel de Oliveira Mota, da Escola Politécnica da USP. Letícia Naomi, Rádio USP.